Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, não canso de dizer do meu co-irmão, do nosso co-irmão, o estado de Roraima, senhoras senadoras, senhores senadores, aqueles que nos assistem pela TV Senado, aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado. Queria dedicar o pronunciamento nessa tarde de quarta-feira de cinzas para seguir, senador Mozarildo, na linha inaugurada por Vossa Excelência, dedicando na prática essa sessão desta quarta-feira a uma sessão, em uma sessão de homenagem às nossas, às mulheres brasileiras. E, em especial, aqui no Senado, cumprimentar as senadoras da casa, em especialíssimo as queridas senadoras Gleisi Hoffmann, Ana Amélia, que estão presentes na sessão do dia de hoje, e não deixando também de estender o cumprimento às outras senadoras, Ana Rita, Ângela Portela, Cátia Abreu, Lídice da Mata, Lúcia Vânia, Maria do Carmo Alves, Marinor Brito, Marisa Serrano, Marta Suplicy, Vanessa Graziottini e, lógico, assim, reiterar e destacar o cumprimento à minha companheira de partido, companheira de bancada, a senadora Marinor Brito. Mas um pronunciamento em homenagem às mulheres, eu não poderia deixar de iniciá-lo e aproveitar do tempo que nos é fornecido em uma sessão não deliberativa para fazer dessa tribuna justiça em relação a uma mulher. E nessa semana, na semana anterior, ocorreu uma tremenda injustiça em relação a uma das mais combativas e belas mulheres deste país, que é a deputada federal do meu partido, deputada Luciana Genro, que já foi citada ainda há pouco pelo senador Paulo Paim da tribuna. Uma revista semanal publicou o que eu considero um conjunto de calúnias em relação à obra e ao trabalho da da deputada Luciana Genro. E eu quero, antes de fazer o pronunciamento em homenagem às mulheres, quero aqui fazer a leitura da carta de hoje, publicada pela deputada Luciana Genro, em esclarecimento às denúncias e às calúnias pela qual ela foi vítima. Diz a deputada Luciana Genro que irá processar a revista que a caluniou por danos morais, no caso a revista Veja, visto que o jornalista que assina a matéria não a ouviu, publicando uma reportagem absolutamente fantasiosa sobre o projeto Emancipa, coordenado por essa deputada no Rio Grande do Sul. A Secretaria de Educação não concedeu à deputada Luciana Genro nenhum privilégio, como insinua a reportagem. A direção do Colégio Júlio de Castilhos, assim como outras escolas estaduais, proporciona a execução de diversos projetos nas suas dependências. O Emancipa é um deles e paga à escola R$ 600 por mês pelas duas salas. As professoras não serão bem remuneradas, como maliciosamente diz a reportagem. Receberão R$ 20 a hora aula. Como são apenas duas turmas, a média de remuneração de cada professor deverá ser por volta de R$ 300. A cota de patrocínios do Emancipa será fechada com 5 empresas e não estamos em busca de mais patrocinadores, como havia sido dito na reportagem. Sobre a Icatu Seguros, uma empresa que atua no mercado gaúcho através do Banrisul há mais de 10 anos, muito estranha a deputada Luciana Genro que somente agora a revista levante suspeitas sobre essa relação. Diz a deputada que não responde pelas atividades de nenhuma empresa, mas a verdade é basta verificar o balanço de 2010 do Banrisul disponível na internet para comprovar que não é verdade as informações. Quanto à afirmação que é dita na reportagem que Luciana, que na política criticava o pai, na vida empresarial usa de seu prestígio para lucrar, quem terá que se explicar é a revista e terá que fazê-la na justiça. Primeiro porque não estou lucrando e nem sequer, diz a deputada Luciana, estou na vida empresarial. O Emancipa não é empresa e não pode dar lucro. Não é porque deixei de ser deputada que vou abrir mão de realizar atividades socialmente relevantes, mesmo que de forma privada, mas que respondam a interesses coletivos. Só para concluir em relação a esse tema, senhor presidente, a deputada Luciana Genro é uma das fundadoras do nosso partido, do Partido Socialismo e Liberdade, e o mandato que ela cumpriu na Câmara dos Deputados, que sempre cumpriu na Câmara dos Deputados e anteriormente na Assembleia Legislativa Gaúcha, é um mandato que honra, como já disse nessa casa, na tarde de hoje, o povo gaúcho e que orgulha a todos nós do Partido Socialismo e Liberdade. Dito isso, queria aqui fazer então um registro pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que foi na data de ontem. Queria aqui destacar a oportunidade que nós deveríamos ter de somente comemorar as conquistas, os feitos memoráveis do gênero humano, que é motivo que nos orgulharia e muito. Entretanto, infelizmente, nós não podemos aqui fazer uma queda de braços com a realidade de alguns dados que nos são trazidos, que lamentavelmente mostram uma realidade, apesar das conquistas tidas e havidas historicamente pelas mulheres. É verdade, no nosso país, nós conquistamos o direito de voto à mulher em 1932. Isso é motivo de orgulho para nós, brasileiras e brasileiros. Nós somos um dos primeiros países do mundo a conquistar este direito. A tão propalada senadora Luísa Nunes e civilizada Suíça só concedeu às mulheres o direito de voto em 1970. A Europa do pós-guerra só concedeu o direito de voto às mulheres na França após a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é motivo de orgulho. Assim como já foi dito aqui pela senadora Gleisi Hoffmann, é motivo de orgulho conquistas, como a Lei Maria da Penha. Entretanto, nós temos alguns dados que é necessário, numa data como a de hoje, senadora Ana Amélia, que agora nos preside, serem destacados para servirem como reflexão entre nós. No momento em que hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a cada 2 minutos desses 20 que terei aqui de pronunciamento, 5 mulheres podem estar sendo violentamente agredidas pelo país. Esses dados é o resultado de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, em parceria com o SESC, divulgados no último dia 21 de fevereiro, no jornal Estado de São Paulo, que demonstram que, não obstante a implementação da lei, ainda temos muito que avançar. Além disso, os princípios da nossa Carta Constitucional, as convenções internacionais a proclamar que todas e todos somos iguais e sujeitos de direito, a experiência humana, desde a invenção da agricultura, passando pela descoberta científica dos últimos séculos, até a era espacial e do conhecimento, tornam inteiramente desnecessários comprovar que as mulheres podem exercer qualquer cargo ou função, em muitos casos, com ganho de qualidade superior. Me adverti ainda há pouco, senador Aloysio Nunes, e fazer aqui um reparo intelectual, né? É verdade que Rosemary fala do matriarcado que eu citei erroneamente aqui, senadora Gleisi, mas é verdade que ela também bebe na fonte de uma outra obra que já há muito tempo, no século XIX, falava de uma sociedade mais justa e igualitária antes do surgimento da sociedade atual, que era a sociedade em que não existia o domínio pelo macho, que é a sociedade atual do patriarcado. A citação inicial, essa obra inicialmente que resgata isso, é a obra de Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. No outro texto, mais adiante, no texto muito importante, muito interessante de Engels, que falava, que diz o papel do trabalho na transformação do macaco em homem, ele volta a suscitar esta sociedade anterior à sociedade que nós temos. Essa sociedade que não era de domínio das mulheres, mas que era uma sociedade onde não existia o domínio do macho. Então, na verdade, é no domínio do macho que nós temos o exercício do modelo de sociedade que nós temos hoje de exploração do homem pelo homem. Então, a evolução histórica mostra a necessidade das mulheres terem, inclusive, ganho salarial superior ao de hoje. Isso se não fosse a reflexão histórica e filosófica da existência de uma sociedade, e reiteramos que Engels, a escrever Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, não se fundamenta apenas na história, se fundamenta na antropologia. Ele bebe na fonte de um antropólogo americano, Morgan, né, onde fala da evolução das tribos indígenas iroquesas nos Estados Unidos e onde destaca, então, comprovadamente, cientificamente, a existência de um modelo de sociedade onde não existia o domínio do macho e de uma sociedade superior. Entretanto, este avanço que nós temos tido, em especial nos últimos anos, e aí no século XX, foi fundamental, parece-me, para a evolução humana a década de 60. É a revolução sexual da década de 60 que traz o espaço e a conquista e a consolidação de muitas conquistas para as mulheres. Entretanto, nós temos alguns dados no Brasil que necessitam ser enfrentados para que nós superemos, de fato, a discriminação que ainda é existente no nosso país e no mundo. Esse avanço da mulher em todos os campos de atividade humana e de seu inegável desempenho, entretanto, serve ainda para tornar mais grave um outro dado ultrajante que quero trazer aqui à tribuna, um outro dado ultrajante de discriminação, em que, pese as mulheres terem mais anos de estudo e trabalharem mais horas, continuam a receber menos que os homens. E esses dados são do IPEA. Os estudos do IPEA, com base em dados também do IBGE, da pesquisa mensal de emprego de 2009, são impiedosos em constatar essa triste realidade. O salário médio da mulher teria que subir 38% no Brasil para se igualar ao dos homens. A massa salarial das mulheres não chega a 40% do total da massa salarial no Brasil. Ou seja, temos não somente uma das concentrações de renda e de terras mais aviltantes do mundo ainda, mas também temos uma concentração de renda lamentável, que em nosso país ainda privilegia os homens.